por fora porque ele teve só uma oportunidade. É. Os outros estão aí correndo, já tem todo mais um ciclo, né? É. Já teve todo um ciclo correndo, mas ele nessa fase final de aposta final teve a sua chance derradeira e ele foi bem.
A gente teve centroavantes diferentes, né? A gente teve o João Pedro, por exemplo, que é um centroavante diferente, mais baixinho, né? Mais móvel.
Exato.
O Igor já é o grandalhão, você tem o Pedro que é grandalhão, mais técnico.
Eu acho que o que conta a favor do Thiago, cara, é onde ele tá.
Ah, o cara é vice-artilheiro da Premier League, né?
Ele não é o vice-artilheiro da Premier League jogando, vestindo a camisa do Liverpool.
É isso aí.
Eu não gostei muito do João Pedro, cara, fala a verdade.
Não me dá muita firmeza, não, realmente. É, mas vamos ver, vamos ver. Essas dúvidas são boas. Tem o assunto Endrick, né? Também. Vejamos se o Endrick vai estar nessa lista, não é uma certeza. Enfim, muitas dúvidas nesse setor ofensivo. E já se prepare para a semana que vem. Vamos falar bastante dessa convocação até a próxima segunda-feira. E na segunda-feira, já na turma do bate-bola, a gente vai trazer a lista definitiva do Ancelotti. Por enquanto é pré-lista, tem 174 nomes por lá. Marcos, Fabrício, tá todo mundo lá na lista. Na segunda-feira a gente traz a lista oficial aqui na turma do bate-bola. Fazer um intervalo rápido, já já, Cruzeiro e Goiás, hein? Aqui no segundo tempo da turma do bate-bola.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EBIB. Seu caminho importa.
7:17, um acidente com um carro interdita parcialmente o anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, na chegada à Avenida Pedro II, e por isso trânsito congestionado desde a Avenida Carlos Luz, próximo ao Shopping Del Rey. Falando de outro ponto, em Contagem, por reflexo de um veículo com defeito mais cedo, a Via Expressa tem trânsito lento no sentido Betim, na chegada ao viaduto Beatriz. Motorista que pode, deve desviar deste ponto. A Avenida Cardeal Eugênio Pacelli tem trânsito valendo mais a pena neste momento. E aqui na capital, alerta ainda para trânsito lento na ida para Venda Nova pela Avenida Cristiano Machado, nas proximidades ali do Minas Shopping até o 1º de maio, enquanto pela Avenida Antônio Carlos, o motorista encontra aquele trânsito mais agarrado no Lenga-Lenga, do São Francisco até o Santa Rosa. Repórter Gustavo Cícero.
Contagem regressiva. Faltam 31 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da Getnet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. Getnet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do índice de ecossistemas de impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Nesse mês tem Polo Festival no Carpig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil, escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$ 970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carpig paga bem e à vista. Acesse Carpig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carpig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir onde ir. Com segurança, vem ser feliz. Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia. Itatiaia, perto do Mato Bate-Bola.
Turma do Bate-Bola, segundo tempo. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Deixa eu chamar o nosso Mardélio Couto, direto de Brasília, com informações, não é isso? Chega mais, Mardélio, um abraço, boa noite.
Um abraço para você, Cirilo, um abraço para o ouvinte que nos acompanha. Os bombeiros confirmam a primeira morte na explosão que atingiu ao menos 10 imóveis no bairro Alvorada, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Trata-se de Alessandro, de 45 anos, pelo que nós apuramos, morador de uma das residências. Outras 3 pessoas ficaram feridas nessa explosão que aconteceu entre uma área de uma comunidade e um condomínio de prédios. Janelas de vidros estouraram em vários apartamentos por conta da força dessa explosão. Os bombeiros disseram há pouco que essa explosão aconteceu após funcionários da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico aqui de São Paulo, perfurarem uma tubulação da Comgás, que é a companhia de gás aqui da capital paulista. A Comgás disse há pouco que enviou uma equipe para o local e já controlou o vazamento. A Sabesp, apontada pelos bombeiros como a causadora desse problema, diz que já enviou uma equipe para o local para averiguar a situação e que vai divulgar um comunicado em breve. Então, uma pessoa morta, 3 feridos, 10 imóveis atingidos aqui na Zona Oeste de São Paulo. A Itatiaia acompanhando de perto, Cirilo.
Obrigado, Mardélio, pela informação. Espaço aberto pela nossa equipe de jornalismo. Mardélio, evidentemente, nosso correspondente em São Paulo, né? Tá acompanhando também essa notícia. Mais detalhes daqui a pouquinho, tem jornal da Itatiaia à noite para a gente trazer mais detalhes para você também. Vamos falar mais Cruzeiro e Goiás? Se eu chamar o Pedro Abílio, justamente com informações do adversário, né? Como é que chega aí o Goiás para esse desafio de amanhã? Após arrumar um empate, né? Arrancar um empate no jogo da ida. Abílio, um abraço, boa noite.
Abraço, Cirilo, boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Goiás já tá aqui no Holiday Inn, lá na Savassi, chegou agora há pouco, fim da tarde, a Belo Horizonte, depois de, neste empate contra o Cruzeiro, ter iniciado uma sequência de jogos sem vencer, né? Foram 2 depois na Série B do Campeonato Brasileiro, as derrotas para o São Bernardo fora de casa e pro Fortaleza, que foi uma goleada, né? 4-1, inclusive. Teve a expulsão do Nicolas, que não jogou o clássico contra o Vila no fim de semana e será a opção, né, para jogar contra o Cruzeiro depois de ter cumprido essa suspensão na Série B. Goiás, que venceu o Vila Nova no último sábado, placar de 1-0 no sábado à noite, e chegou a Belo Horizonte com a expectativa de o técnico Daniel Paulista ter opções diferentes, inclusive com opções de velhos conhecidos, né, ou de velho conhecido do Cruzeiro. O Anselmo Ramon despontando como principal opção no ataque, já que o Cadu ganhou a posição de titular, a condição de titular no ataque da equipe esmeraldina nessas últimas partidas de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também as possibilidades no meio, Baldoria e Felipe Machado disputando uma posição, outro jogador que já teve passagem pela Toca da Raposa. Vamos lá, Cirilo, para imaginar uma equipe do Goiás tendo em vista, né, a prioridade que traz também a Copa do Brasil, essa possibilidade de premiação, especialmente depois de ter arrancado o empate na primeira partida lá em Goiânia. Com o goleiro Tadeu, Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e o Nicolas, Felipe Machado ou Baldoria, Lucas Rodrigues, GG, Lucas Lima, Jean Carlos e Anselmo Ramon, ou ainda correndo por fora o Cadu, como tinha dito há pouco. Essa é uma possível formação do Goiás, o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias em 8 partidas, Cirilo.
Valeu, Abílio. O Fabrício, vamos analisar o jogo do Goiás. Primeiro, quero a sua opinião sobre o que rolou no fim de semana, né, pra gente chegar a esse jogo do Goiás. Como é que o Cruzeiro chega para esse desafio com essa atuação e esse resultado importantíssimo, né? Cruzeiro vencendo em Salvador o Bahia, né? Pouca coisa não, Fabrício.
Não é pouca não, foi uma vitória gigante, chega com moral e dá confiança, dá motivação pro grupo, né? Para você chegar numa fase dessa de mata-mata, de classificação da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é tão tradicional, porque não é fácil você chegar lá contra o Bahia na Fonte Nova, é sempre um cenário muito difícil, e o Cruzeiro foi muito bem. Achei que o Cruzeiro fez um jogo super seguro, um jogo soube vivenciar os 90 minutos, soube jogar o jogo, os 90 minutos. Não teve aquela pressão, isso eu gostei muito. O Cruzeiro não fez aquela pressão toda hora, é que a gente tá acostumado a ver aquela pressão alta lá em cima, que muitas vezes é o que o adversário quer e precisa. O Bahia esperou isso, não teve. O Cruzeiro baixou ali, fez um bloco médio e aí bem posicionado sempre, sabe? E o esperando o Bahia dar aí o contra-ataque, ter essas chances que acaba que um time quando joga em casa acaba precisando mais do resultado. O Bahia estava pressionado, então acabou que daria aí essa chance pro Cruzeiro ter esses contra-ataques, ter mais espaço, e foi muito bom. Eu acho que esse aumenta e leva a moral do time. O Arthur Jorge ganhou boas opções aí, assim, que eu acho mais legal, Cirilo, opções de jovens, né? Opção de jovens, e quando a gente vê isso, a gente que é entusiasta do futebol, que torce pro futebol dar certo, quando a gente vê molecada nova entrando e jogando bem, que foi o caso do Kaique Kenji, que entrou muito bem, do Otávio agarrou muito mais uma vez, o Cauã Moraes, então o próprio Neis, o Cruzeiro tava com uma média de idade baixíssima, né? Jonathan Jesus, isso é importante aí pro restante da temporada, pro futuro do time, né? E acrescenta, dá moral pra esses jogadores que o elenco é muito utilizado nessa temporada toda, né? O time não pode ter ali só os 11, 12, 13 jogadores. O Cruzeiro aí tá com umas 15 opções ali que pode ser bem utilizado.
A juventude decidindo, né? Decidindo esse jogo do Cruzeiro. Ô Marques, como é que você analisa esse jogo do Cruzeiro, essa vitória do Cruzeiro, e como o clube chega nesse momento de uma semana importante de decisão em Copa do Brasil? Marques?
Ah, o cenário perfeito, né, Cílio? Você descansou alguns titulares que precisavam desse descanso, né? No caso do Caio Jorge, que tem reclamado de uma lesão de pubis, e pubis é muito delicado, ele te engana, você acha que tá bem, de repente é uma pisada errada, ele volta a doer, você tem que ter um cuidado redobrado, né? Uma lesão muito que te desgasta muito, né? Você tem que tomar cuidados para que não se agrave também. E o Christian, que joga todas praticamente. E os meninos, né, cara? O Cruzeiro tá lançando os moleques, e os moleques estão jogando com naturalidade. A melhor coisa é quando você bota um garoto e ele se sinta natural para jogar, entendeu? O gol do Cauã, jogando pela ala, né? Ele já havia feito um gol, né, Fabrício? Jogando pela ala esquerda também, né? Ele puxa pro pé direito e solta uma bola colocada, enfim, né? E o Kenji fez um golaço também de talento puro, tirando do goleiro aquela batidinha chapada, né? Então acho que o Cruzeiro trabalhando muito bem na semana, utilizando os garotos, que é muito importante também para a sua SAF, para valorizar os seus ativos, mostrar os seus ativos pro mercado, e os garotos dando conta do recado, Cirilo.
Rubem Júnior, pra gente falar mais de Copa do Brasil, olhando adiante. Detalhes do Cruzeiro, chega mais, Rubens.
Chega sim, Cirilo. O Cruzeiro que vive, né, esse bom momento com o técnico Arthur Jorge. A gente pegou o recorte do Campeonato Brasileiro com números, né, que colocaria o Cruzeiro para brigar pelo título. Agora são 7:28. Vamos trazer o técnico Arthur Jorge, que no Campeonato Brasileiro, né, tem 7 partidas e 5 vitórias, 2 derrotas. Dos 21 pontos, ele conquistou 15, e comenta sobre, né, a boa sequência. Daqui a pouco ele comenta também sobre o Sinisterra, mas se vai poupar ou não. Amanhã é o jogo de Copa, jogo decisivo. Arthur Jorge fala na Itatiaia.
Não há poupada para ninguém, porque não há margem para relaxamento. Nós temos que dar o nosso melhor em cada uma das competições, não temos margem nenhuma de erro, nós temos que competir a 100% em cada uma dessas competições. Estamos envolvidas e temos aqui decisões importantes até à paragem para a Copa do Mundo. Vamos dar o nosso melhor, sempre o nosso melhor, priorizando tudo aquilo que é competição, e a nossa prioridade nesta altura é absoluta. Copa do Brasil, terça-feira, frente ao Goiás.
E quando eu perguntei também ao Arthur Jorge na entrevista coletiva, Cirilo, ele falou sobre, né, o foco e estar ligado o tempo todo, porque Copa é um campeonato traiçoeiro. Cruzeiro, né, chega para esse jogo como favorito e teve um empate fora de casa contra o Goiás, então todo cuidado é pouco. A gente falava também, JVC, há pouco, a respeito do Sinisterra, né, o cara que veio por empréstimo até o período de julho, né, do Bournemouth da Inglaterra. Cruzeiro vai exercer aí o poder de compra de 50% dos direitos do jogador, e ele vai falar a respeito do Sinisterra, que surpreendeu, hein? Foi bem contra o Bahia, bem fisicamente, falou com a gente da Zona Mista também, tá empolgado, quem sabe agora para ter uma boa sequência. Arthur Jorge fala sobre o colombiano, 7:30 na Itatiaia.
É nós podermos ter o cuidado de tentar gerir aquilo que é o regresso dele. O Sinisterra há muito tempo que não joga,
Hoje fez 60 e poucos minutos, creio eu. E é de facto um jogador com uma qualidade individual acima da média. Portanto, é um jogador que vai ser importante para nós, precisa de encontrar o seu caminho. Só que a verdade é que nós temos que ter pequenos gatilhos no pouco tempo de treino que temos, e estou-lhe a dizer, um dia de bom treino, às vezes dois, não mais do que isso, e os jogadores têm que me criar sensações, têm que me fazer criar sensações de que eu posso apostar neles, de que eu lhes posso dar minutos, porque a verdade é que o caso dele, o caso do Marquinhos, que são jogadores que vêm de lesão prolongada, só vão conseguir ganhar condição a jogar. Não será nunca possível no treino, porque o treino não chega, não é suficiente. Nós estamos a treinar pós-jogo e pré-jogo, portanto não dá para nós podermos exigir muito. E falo disto do seu todo. Agora é importante que os jogadores me vão dando feedbacks positivos para que eu possa perceber que nós podemos gradualmente ir apostando neles. Não digo apenas e só estes dois casos, porque estes vêm de lesão, todos os outros fizeram uma pré-temporada normal desde o início da temporada, mas para nós podermos criar condições de ter os jogadores preparados, precisamos de, dentro desse pequeno espaço de tempo que temos para treinar, fazê-lo bem, mas que os jogadores também possam rentabilizar esses poucos momentos de treino. Para quê? Para que possam dar resposta como hoje o Sinisterra Terra deu. Para mim, muito positiva, da qualidade, do ponto de vista daquilo que era o plano de jogo, da forma como se comportou, até o seu limite. E o seu limite foi quando saiu. E que nós temos também de ter esse cuidado, porque é um jogador que vem de um período longo e que nós temos que ir aos poucos dar-lhe minutos para que ele possa tentar chegar ao nível dos outros, assim como o Marquinhos, como lhe disse anteriormente.
Estão aí, portanto, as palavras do ator Jorge, botando toda a confiança e também paciência no processo de recuperação do Sinisterra. O Sinisterra esteve conosco na zona mista também, disse estar, né, recebendo todo tipo de confiança mesmo, né, da diretoria, da comissão técnica, do departamento de saúde e performance, que ele não quer ver tão cedo. Sobre os bastidores, meu caro Cirilo e amigos da turma do Bate-Bola, a informação que a Itatiaia trouxe a respeito do zagueiro Igor Júlio, ele que, né, e está nesse processo, quem sabe, para vir para o Cruzeiro. O Atlético Cruzeiro iria pagar ao Brighton 3 milhões de euros, a negociação inicial, o Cruzeiro colocando na mesa, mas o clube inglês está pedindo aí na casa dos 6. O Cruzeiro vai negociando, um atleta jovem, 28 anos, atuou bem pouco no futebol do Brasil, né? Teve ali no Bragantino, acabou saindo muito cedo. Para você que está na live da Itatiaia, acompanha na tela o Cruzeiro em negociação, quem sabe formalizando essa oferta ao Brighton, ele que atuou 5 jogos apenas nessa temporada, um zagueiro canhoto, tem 1,88 m e é um pedido do técnico Arthur Jorge. Cirilo.
Valeu, Rubens, por partes. Sinisterra, o Edu, como é que você enxerga essa notícia da possível compra? Da provável compra?
Hoje não faz muito sentido. Porque o Sinisterra, eu sou um entusiasta do Sinisterra aqui, declarado, acho que ele é muito bom jogador, mas existe a diferença técnica da diferença física, né? Fisicamente ele não entregou pro Cruzeiro ainda. Eu torço muito para que ele tenha uma sequência. Quando você assiste aos jogos, como foi contra o Bahia, por exemplo, nitidamente você vê que é um jogador acima da média, tecnicamente, ele é bom jogador, mas ele não me transmite a confiança de que vai entregar a sequência, porque há mais de ano que o Sinisterra vem convivendo com problemas. Ele chegou ao Cruzeiro com problemas, aliás, ele só veio por conta desses problemas, senão ele não teria saído da Premier League, e chegou aqui e continuou tendo problemas físicos. E ele ainda não teve uma sequência que justifique uma compra. Então, assim, eu vejo com surpresa o Cruzeiro comprar o Sinisterra sem ter ali ter tido uma sequência ou uma garantia física. Se ali na frente ele provar o contrário, ótimo. Eu acho que o Cruzeiro tem em mãos um jogador acima da média tecnicamente, mas ele também tem em mãos um jogador abaixo da média fisicamente. E isso foi o que mais pesou desde a chegada dele ao Cruzeiro.
Fala, Max.
Mas eu vejo no Arthur Jorge um cuidado especial com o Sinisterra. Sinisterra é um atleta 9-9, vai fazer 27 anos. Jovem, cara. Eu acho que cabe a aposta, cabe entender o estado físico dele, cabe entender até onde a gente pode melhorá-lo fisicamente para ele corresponder dentro do campo. O Panzi falou e não deixa de estar certo, cara, porque, pô, não jogou nada, só teve no departamento médico. Mas hoje ele tem um treinador que mostrou ali na sua fala que de repente pode ser o mais cuidadoso com ele no dia a dia, entendeu? Atletas com esse perfil, pô, de lesão muscular o tempo todo, precisa ter alguém para cuidar, cara. Precisa estar num clube onde as pessoas entendem o processo dele, o treinador que entende o dia a dia dele, é onde eu posso descansar ele daqui a pouco, entendeu? No último jogo já jogou 60 minutos, daqui a pouco joga 70, volta um pouquinho para 50, entendeu? E vai soltando a corda, cara, porque é um atleta muito talentoso, mostrou muito talento no último jogo contra o Bahia, Cirilo.
Eu também, mas assim, eu acho uma compra assim de alto risco, sabe? Porque seria mais uma aposta, né? Mas a gente vê a entrevista do Arthur Jorge, parte muito essa compra dele, né? Dessa fala dele aí, do interesse pelo jogador. E é mais uma aposta. Eu acho que o Arthur Jorge tem melhorado muito esse elenco do Cruzeiro, jogadores em potencial, né? Ele mesmo, quando chegou, ele falou que ele gosta de melhorar os jogadores, enfim. E tem melhorado, ele tem melhorado o Sinisterra. E assim, e é importante, como é importante o dia a dia no treinamento, né? Como os jogadores que eles não têm ritmo de jogo e eles voltam para jogos, assim, o Sinisterra fazia tempão que não jogava e volta e entra bem, jogando titular, e joga bem, sente sair, é dia a dia, é do treinador, né? Agora, se o treinador sente essa firmeza, tem que ter voto de confiança, né? Agora, torcer para dar certo, né, Mais? Porque senão seria um prejuízo, assim, enorme.
Mas acho que os próprios valores da negociação, acho que cabe a aposta. Quando ele foi para fora, me parece que foi 25 milhões de euros, depois ele, numa nova transação, 23, e agora vem emprestado por 2 e pouco, e de repente um número final aí de 5 milhões de euros. Tô falando mais ou menos por alto que a gente escutou, né? Mas, cara, assim, por esses valores atuais hoje do futebol mundial, ele já demonstrou qualidade e que, se bem fisicamente, ele pode ajudar, eu acho que cabe, cara. Eu acho que cabe a aposta.
Vamos ver, é isso, meus amigos. Deixa eu fazer um intervalo rápido aqui na turma do Bate-Bola. Vai participando você do YouTube, hein? Você que tá no Itatiaia Oficial, você que tá no Itatiaia Esporte, deixa o like pra gente, participe conosco. Já, mais do Atlético que enfrenta o Ceará nesta próxima quarta-feira. Recado pra Nação Azul, que é garantir seu lugar em todos os jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Com a cadeira cativa, você tem acesso aos jogos como mandante no Mineirão. Acesse sócio.cruzeiro.com.br. Garanta já a sua. Sócio 5 estrelas é mais que torcer, é jogar junto. Essa é a turma do Bate-Bola.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Nós, do União Brasil, sempre trabalhamos para cuidar das pessoas. E uma prova disso são os recursos que hospitais em toda Minas Gerais receberam graças ao nosso trabalho como deputados federais. E assim que eu, como todo União Brasil, vamos continuar firmes em Brasília, lutando por melhor atendimento na saúde de todo o estado, ajudando também na infraestrutura, educação, segurança, ação social, cultura, esporte e no agro, trabalhando por Minas, por você e por quem mais precisa. Filie-se à União Brasil.
Nós estamos no Congresso, nas comissões, nas assembleias, câmaras municipais, nos debates. Estes são os nossos lugares e podem ser o seu também. Mulheres, filiem-se à União Brasil.
As mulheres são silenciadas e invisibilizadas. Precisamos ocupar nossos espaços. Não queremos ser representadas, queremos nos apresentar. Sou Ione Pinheiro. Mulheres, filiem-se à União Brasil.
Todo dia, Super Sul é mais econômico.
Super Sul, mania de vender barato. Cerveja Antártica Boa, latão, 473 ml, 3,99. Detergente P Clear, 500 ml, 1,99. Papel higiênico Dueto, 30 metros, leve 12, pague 11 unidades, 14,99. Ganhe 50 centavos no aplicativo. Pernil suíno dianteiro com pele e osso, a peça, 10,49 o quilo.
Estamos de volta na turma do Bate-Bola. Deixa eu chamar um recado do João Vitor Xavier aqui na nossa TBB. Chega mais, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única, e com segurança e confiança da 7K, fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322, de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João. Rezende voltou pra gente falar mais do Galo. Quero ouvir o Marques em instantes também sobre o fim de semana, mas você tem mais detalhes também ainda repercutindo esse fim de semana de Brasileirão e esquentando a quarta-feira de Copa do Brasil, Rezende.
É, uma preocupação, né, no Atlético, Cirilo, é que o time não consegue engrenar na temporada, né? Quando veio a vitória no clássico, aí agora uma virada de chave. Teve a oportunidade de ouro lá contra o Juventude no Uruguai, 2-0, leva um empate no finalzinho. Ontem, mais uma vez, né, a história se repetiu, tomando um gol no final, que fica com um empate amargo. E o Barba Domingues, vamos trazê-lo aqui, ele lamentou as ausências. Ele não teve o Lianco ontem, não teve o Juan, que no aquecimento sentiu, não pôde jogar, e segundo ele, a bola parada, aérea, o time sente sem esses dois jogadores e as coisas que o Galo tem que corrigir. Vamos acompanhar.
Se supiera, lo estaríamos arreglando já. Hoy no pudimos contar con dos jugadores que son importantes en esa situación. Entonces, y ellos tienen dos, tres jugadores importantes en esa situación y de un lateral te quieren generar peligro. Al hombre que buscan siempre tampoco cabeció y quedó, digamos, le pegó a otro y quedó el rebote vivo dentro del área. Puedes trabajar un montón de cosas, pero cuando hay situaciones que en este momento delicado, si por ahí le pegaba, iba para otro lado, estaba un jugador nuestro y le sacaba. Y estamos hablando de otra cosa, lamentablemente. Pero lamentablemente estamos en esta situación y el equipo hizo un muy buen partido. Hizo un muy buen partido. Y si nos vamos a quedar solamente en una situación, hay que corregirla, porque no nos permiten ganar. Pero de esta forma me parece que vamos a conseguir mucho más triunfos que empates o derrotas.
E o técnico Barba Domingues falando que se jogar dessa forma, que vem jogando nos últimos jogos, na visão dele, vai ganhar mais do que empatar ou perder. A gente tem uma arte aí, Cirilo, até para vocês comentarem, dos últimos 10 jogos do Atlético com o Barba Domingues, né? O time não tá conseguindo, né? Essa sequência tão importante de jogos. A montanha russa do Galo, tá lá, os últimos 10 jogos. Teve empate do Botafogo, empate do Juventude, a vitória contra o Cruzeiro. Perdeu para o Cienciano e para o Flamengo. Tinha vencido o Ceará, Copa do Brasil, em casa. Teve o Coritiba, derrota no Brasileiro. O Juventude foi vitória, finalzinho, né? Gol do Cassierra. E derrotas para Santos e Porto Cabello. São 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. É a montanha russa do Galo, Cirilo.
É o famoso quando acha que vai, não vai, né, Marques?
Pois é, não está conseguindo emplacar a sequência de vitória, né? Olha só, a arte tá legal, né? O Cacierra tá ali, o Cacierra que tem jogado muito bem, né? Ele não só funciona dentro da área, mas quando ele vem também para buscar o jogo, para distribuir pelos lados, aí ele arranca para a área para fazer o gol. Poxa, eu tô gostando muito do Cacierra dos últimos jogos,
né? O Cláudio não tá deixando, falou que é pra mim não elogiar ele não, extrair, fala que eu goro os caras quando eu elogio.
Ele foi, Max, e falou que o elenco do Atlético, a gente tá vendo aí que o elenco do Atlético é bem forte, aí depois disso o Galo não tava ganhando de ninguém mais.
Mas o Galo funcionou bem no jogo com os três zagueiros, né? Sim, mesmo improvisando ali o Natanael, teve amplitude, teve jogadas, né? Pra matar o jogo no primeiro tempo principalmente. É claro que o Botafogo também vai atacar, teve as suas, porque é um time de Série A, há pouco foi campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, é normal, é jogo de time grande mesmo, né? Vai ter jogadas alternadas com chances de lá e de cá, né? E tomar um gol como tomou Cirilo no final, um erro coletivo, mas poxa vida, você zagueiro, você tem que estar mais atento no tempo de bola, você tem que botar a mão no atacante que você tá marcando, mas você também tem que estar olhando a bola. O Atlético já tomou gols de bola aérea na sua área, onde os zagueiros só olhavam a bola ou só olhavam o atacante. Você tem que sentir o atacante do seu lado com a mão para saber onde ele tá. Não é isso, Fabrício? Fabrício foi defensor, cara. É o olho, Fabrício, é o famoso olho no peixe, olho no gato.
É isso aí.
Olho no peixe, olho no gato, cara, assim. Aí o Junarão só botou a mão no atacante, esqueceu de olhar a bola bateu nas costas e sobrou pro Arthur Cabral, que é artilheiro, não vai perder uma oportunidade daquela. Então, tem custado muito caro as decisões, né? Dos defensores, ali na frente também, decisões equivocadas também, que o Atlético tem criado boas oportunidades de gol, mas tem tomado decisões equivocadas para botar a bola na casinha, no último passe, na conclusão a gol, e os resultados têm custado muito caro, Cirilo, porque você não consegue emplacar uma sequência. Tem jogado bem, né? Em determinados momentos, mas não tem conseguido emplacar uma sequência de vitórias que vai te dar instabilidade na competição.
Sem constância não tem paz, né, Edu?
Principalmente Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é campeonato de regularidade, de constância. Como você disse, o do Atlético tem sido irregular. Eu discordo do Barba, não acho que o Atlético tem jogado tão bem nos últimos jogos. Se você pegar os últimos três, em dois o Atlético não jogou mal, verdade. O Clássico e o Botafogo. Entre esses dois jogos teve a Sul-Americana. E aí eu volto ao que eu falei lá na primeira parte da TBB. Eu acho que na Sul-Americana os próprios jogadores, o elenco sente que dá uma baixada ali na rotação. E não é só o Atlético. O futebol brasileiro, geralmente, Copa Sul-Americana, há um desdém geral. Mas dos últimos 10 jogos, você pode tirar ali 4 que o Atlético fez, jogou bem e não venceu todos. Por exemplo, contra o Coritiba, o Atlético não fez um jogo ruim. Entregou 2 gols para o adversário, deu 2 chutes no gol e perdeu o jogo. Mas o Atlético não foi mal naquele jogo. Teve um outro agora que me fugiu, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba... Naquela arte tinha, agora me fugiu.
Quatro jogos pra trás, você fala?
Não, Santos não.
Muito
não,
ruim. Santos, foi Atlético... Botafogo, Juventude, Cruzeiro, Cienciano. Flamengo.
Juventude, o Atlético jogou bem.
Em casa, né?
Se puder colocar arte de novo, né? Aí fica mais fácil pra gente.
Não, aqui ó, Botafogo, Juventude, Cruzeiro, Cienciano, Flamengo, Ceará. Essa é a sequência.
Ceará, o Atlético jogou bem, enfim, agora não precisa mais. Então não são todos os jogos que o Atlético foi bem. O Atlético foi bem em menos da metade, tá? E a arte desses 10 jogos contra o Juventude é o do Uruguai. O Atlético não foi bem, eu fiquei com o Juventude de Caxias. Do lado de Caxias, não foi nem Juventude, foi Chapecoense. Mas vamos lá, Ceará, Coritiba, Cruzeiro e Botafogo. São 4 de 10 jogos em que eu considero que o Atlético fez bons jogos. Perdendo ou ganhando? Todos os outros, não. Contra o Santos, o Atlético foi muito mal. Puerto Cabello, nem comento. Os dois contra o Juventude, o Atlético não jogou bem. Contra o Flamengo, batom na cueca. Contra o Cienciano, não precisa falar. Enfim, então não tem uma sequência de bons jogos aí, que o Barba falou. Dos últimos 3, 2, ok. Você precisa de regularidade.
Eu acho que a sequência que ele falou na entrevista ontem é do Cruzeiro pra frente, que ele acha, né?
Talvez ele tenha encontrado ali um desenho.
Esquema,
3 zagueiros, saída de 3, defender com linha de 5 em alguns momentos, porque ontem não foi o tempo inteiro com linha de 5. Em algumas vezes, quando o Alex Telles subia, o Coelho baixava, virava o defensor, o quinto defensor na última linha, e o Natanael fechava como zagueiro. Quando o Atlético tinha a bola, o Natanael era o terceiro zagueiro. A saída de três contava com o Natanael. Aí o Coelho e o Lodi bem abertos. E não foi ruim, gente. Não foi ruim. O problema do Atlético tem sido quando o Barba precisa usar o elenco. Aí, meu amigo, é um Deus nos acuda, porque tem gente que não está entregando o mínimo, e eu acho que poderia colocar mais garoto para jogar, enfim, mas aí o clube sabe o que é melhor.
Tem um intervalo rápido para fazer? A gente volta em instantes com mais notícias aqui na Turma do Bate-Bola. No YouTube a gente segue, vamos para lá.
A Gráfica Pampulha atende todo tipo de demanda, das maiores às menores. A Pampulha é referência em grandes projetos gráficos, mas agora é também referência em projetos digitais, folders, folhetos, todo tipo de material gráfico para o seu evento com aquela qualidade que você sabe que a Pampulha tem. Gráfica Pampulha, sua inspiração, nossa impressão. Procure o Jairinho e tenha as melhores condições do mercado na Gráfica Pampulha.
Nós, do União Brasil, sempre trabalhamos para cuidar das pessoas. E uma prova disso são os recursos que hospitais em toda Minas Gerais receberam graças ao nosso trabalho como deputados federais. E assim que eu, como todo União Brasil, vamos continuar firmes em Brasília, lutando por melhor atendimento na saúde de todo o estado, ajudando também na infraestrutura, educação, segurança, ação social, cultura, esporte e no agro, trabalhando por Minas, por você e por quem mais precisa. Feliz a União Brasil.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
O futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Bisteca suína resfriada reserva quilo R$13,90. Açúcar cristal, Coruripe pacote 5 quilos, R$12,49. Queijo tipo mussarela Zura peça quilo R$35,90. Papel higiênico folha dupla personal VIP pacote, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros, R$16,90. Lava-roupas líquido brilhante, fragrâncias galão 3 litros, R$24,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 11 a 17 de maio de 2026 para todas as lojas em todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Daqui a pouquinho, o Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Cirilo, aos amigos da bancada, quem está acompanhando a Turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, a oposição se movimenta de novo por PEC da anistia, depois que o ministro Alexandre de Moraes derrubou a diminuição de penas a condenados por tentativa de golpe. Levantamento mostra 60% de rejeição ao Congresso e 54% de desaprovação ao STF. E ministro da Saúde nega questões políticas em atuação da Anvisa no caso da IP e faz alertas para esses vídeos que estão rodando aí na internet de muita gente até bebendo detergente. Esses e outros destaques daqui a pouquinho no Jornal da Itatiaia à noite. Lembrando, Cirilo, que logo no comecinho tem o conversa de redação.
Fácil não, né, Alan? Não é fácil não. Notícias do futebol internacional.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Boa noite, Marcelo Beckler.
Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo da reunião da turma do Bate-Bola. O Tottenham segue a sua luta contra o rebaixamento, um dos grandes clubes da Inglaterra. Agora há pouco só empatou com o Leeds United pelo placar de 1-1 jogando em casa. Está 2 pontos acima da zona do rebaixamento, onde está o West Ham, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato inglês. Ainda está bastante aberta essa luta contra o rebaixamento, o Tottenham do brasileiro Richarlison e também do Souza, lateral esquerdo do Santos, e que acabou de chegar ao Tottenham. Notícias da Espanha de que o Real Madrid está negociando a volta do técnico José Mourinho. Trabalhou no Real Madrid entre 2010 e 2013. O Mourinho poderia estar de volta depois de uma temporada muito ruim do Real Madrid, onde se exige mais ordem e comando. E o Mourinho reúne características necessárias para isso, entende o Real Madrid. Resta a gente saber como que seria a relação dele com o Vini Júnior. Naquela partida entre Real Madrid e Benfica, que o Vinícius Júnior foi ofendido por um jogador do Benfica, que é o time treinado pelo José Mourinho, o técnico português questionou a atitude do Vinícius, que a comemoração dele incitava reações de ódio e de insulto da torcida e de adversários do outro lado. É, mais ou menos o que o Mourinho quis fazer foi culpar o Vinícius por ele ter sido ofendido por um jogador do time que ele treinava. Com as informações do futebol internacional, o repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc em Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Maria Clara Marra, deputada estadual.
A Minas Gerais que queremos passa pelas mãos das mulheres. Mulheres que trabalham, que cuidam, que inovam e que também precisam decidir os rumos do nosso estado. No PSDB, acreditamos sim que o futuro é construído com mais mulheres na política, liderando, decidindo e transformando a realidade. Você também pode fazer parte dessa história. Venha para o PSDB.
Crédito Rural fica disponível o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com sua instituição financeira. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível, mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de 1 ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Bisteca suína resfriada reserva quilo, R$13,90. Açúcar cristal, curulipe pacote 5 quilos, R$12,49. Queijo tipo mussarela Zura peça quilo, R$35,90. Papel higiênico folha dupla personal Vive pacote, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros, R$16,90. Lava roupas líquido brilhante, fragrâncias galão 3 litros, R$24,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 11 a 17 de maio de 2026 para todas as lojas em todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Últimas da turma do Bate-Bola. O Botafogo foi punido pela FIFA com um novo transferban. Hoje está impedido de registrar jogadores por tempo indeterminado. Notícia semanal quase, né? Castigo da entidade diz respeito a uma dívida do Alvinegro com o Atlanta United pela compra do argentino Thiago Almada. Botafogo tinha conseguido um acordo com o clube quitado a primeira parcela, mas atrasou o pagamento da segunda. Então, além do Almada, o clube já tinha sofrido outros dois transfer bans esse ano, por conta da contratação do Juan Cruz e outra pela compra do Santi Rodrigues. Tá difícil pro Botafogo. O Chelsea procura um treinador para assumir o time na próxima temporada e o brasileiro Felipe Luiz é um dos nomes no radar. Tá sem clube desde março, quando foi demitido do Flamengo, depois daquela goleada por 8-0 contra o Madureira. Ele goleou e foi demitido. Ele comandou o rubro-negro carioca em 100 oportunidades. O presidente do São Paulo, Harry Macis Júnior, teve um áudio vazado falando sobre uma possível demissão de Roger Machado. O técnico do Tricolor vive grande pressão, parte da diretoria a favor da saída. Nessa conversa, o presidente diz que o São Paulo não tem condição de trocar de técnico. Destaca problemas financeiros e fala de dívidas que o clube ainda tem com outros treinadores demitidos recentemente. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. KTO, aqui você sente o jogo ou pode apostar. No YouTube da Turma do Bate-Bola, Mesa Redonda do Galo. E em todas as plataformas, Jornal da Itatiaia à Noite.
Para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Oposição se movimenta de novo por PEC da anistia após Moraes derrubar diminuição de penas a condenados por tentativa de golpe.
Levantamento mostra 60% de rejeição ao Congresso
e 54% de desaprovação ao STF.
Nova pesquisa aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula em eventual segundo turno.
Preço da cesta básica sobe quase 10% apenas este ano em Minas.
E tem que tirar de outro lugar para suprir essa necessidade, né? Infelizmente.
Ministro da Saúde nega questões políticas em atuação da Anvisa no caso da IP e faz alerta.
Nós estamos falando de crianças que assistem as pessoas tomando detergente em frasco de detergente, passando detergente no corpo. Eu estou aqui enquanto ministro da Saúde reforçando a irresponsabilidade desses vídeos.
Secretário de Saúde descarta risco após morte por antivírus no estado.
Greve da educação de Belo Horizonte é mantida.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:03. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite para você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia no ar pelo tradicional 95,7 FM, no AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noites de tempo estável, temperatura agora na casa dos 20 graus.
O mercado financeiro, dólar termina o dia em baixa, vendido a R$4,89. E a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, também cai 1,19%.
Trânsito.
Acidente com carro é o que trava o trânsito agora no anel rodoviário sentido Rio, chegada à Avenida Pedro II. E em outro ponto, no encontro do anel com a BR-381, a ocorrência deixa o trânsito bem complicado. Na Avenida Cristiano Machado e Pedro I, trânsito ruim na chegada à Venda Nova, por reflexo de obras. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8h04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas William Travassos, Mardélio Couto e Bernardo Estilac. A oposição no Congresso Nacional se articula por uma nova tentativa de PEC da anistia, que prevê, então, perdão das penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A movimentação, que não é nova, surge agora como uma resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que no sábado suspendeu os efeitos da lei da dosimetria, até que a corte analise ações que questionam a norma. O protocolo de uma nova proposta de emenda à Constituição foi anunciado hoje pelo líder do PL na Câmara, o PL Partido, né? Deputado Sóstenes Cavalcante, que enquadrou a medida como uma resposta ao que chamou de excessos nas decisões judiciais. Ô Travasso, essa PEC da anistia foi a proposta inicial. Não avançou, chegaram no meio termo da dosimetria, aprovaram, o Lula vetou, votou pro Congresso e agora foi parar de novo no Supremo e a gente volta na casa lá inicial, que era da PEC da anistia. Boa noite.
A lei está. Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Boa noite, à bancada. A lei está em vigor. Então ela tá, vale agora. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele, como é o juiz de execuções penais do caso do 8 de janeiro, ele tomou a decisão falando o seguinte: não, espera, nós vamos, por enquanto não vai mudar nada, não tá valendo, a pena continua a mesma. O cara disse: mas eu tenho a dosimetria, mudou. Ele falou: não, vamos lá, isso aqui vai para o plenário, a gente vai discutir lá na frente em algum momento. Você tem duas ADES, o que são as ADES? São aquelas ações, ação direta de inconstitucionalidade, que foram enviadas ao Supremo. Nós temos duas, uma é do PSOL e Rede, PSOL Rede, e a outra pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Os partidos argumentam que o fatiamento do veto presidencial derrubado no dia 30 de abril tornaria a ação irregular, essa lei irregular. Mas ele não toca nesse assunto. Ele simplesmente toma uma decisão arbitrária, é dele. Ele não quer cumprir o que nós combinamos. Então, assim, é uma medida de forças. E aí você vê que, por parte da Câmara, você tem toda uma movimentação para dizer o seguinte: ó, a gente tem que criar um outro mecanismo para dizer, ó, isso aqui é direto para a turma do 8 de janeiro. Lembrando que toda essa movimentação, ela surge para aliviar o presidente Jair Bolsonaro. Você concordando ou não, né, se tem erros ou não na dosimetria, se você concorda ou não com ela, ela está em vigor. E o ministro simplesmente, ele não aceita. E é o jeito dele, e ele vai jogando esse jogo. O que a gente não vai acabar com essa tensão em Brasília tão cedo, cara, principalmente nesse período do ano eleitoral.
O Mardélio, o Travasso está lembrando bem da ideia inicial para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas os apoiadores desse projeto, né, relator, lideranças, dizem que não, que ele é mais amplo, que tem muita gente sendo injustiçada por causa das condenações. Fato é que parece aquele joguinho de tabuleiro que você vai avançando, de repente é sorteado uma cartinha, tipo assim, volte duas casas. Boa noite.
Boa noite para você, Alan Passos, boa noite aos colegas debatedores, boa noite aos nossos ouvintes. Alan, uma coisa que é concreta nesse caso aí é que a esquerda não aceita perder. A esquerda perdeu no Congresso Nacional. Os vetos do presidente Lula foram derrubados. Então, toda vez que partidos de esquerda forem derrotados no Congresso, eles vão acionar o Supremo Tribunal Federal? Esse é o novo jogo? Por enquanto, pelo menos algumas decisões estão sendo favoráveis a esse campo ideológico. Mas daqui a pouco, quando o Supremo derrubar alguma coisa que beneficie a esquerda, o campo progressista, será que eles não vão vir com aquele argumento: ah, não, o Supremo está invadindo aqui uma prerrogativa do Congresso Nacional? Porque o que eu percebo é que, dependendo da situação, um lado ou outro vai ao STF. E aí depois reclamam que o Supremo Tribunal Federal está invadindo a jurisdição do Congresso Nacional. São os próprios partidos que acionam o STF. E o STF, quando é acionado, tem que acabar tomando uma posição. Essa, inclusive, é a prerrogativa básica do STF, a agir quando é acionado. Então são os próprios partidos. E o que a gente tem observado de uma maneira insistente é que toda vez que a esquerda perde no Congresso Nacional, ela vai até o Supremo Tribunal Federal.
não posso dizer, não posso afirmar, não tem essa informação, uma apuração sobre esse ponto. Mas a gente tem visto algumas decisões do Supremo que tem favorecido, pelo menos, o Executivo. Não posso falar sobre todas as decisões envolvendo o Congresso Nacional. Então, deixo para o ouvinte tirar a conclusão. Agora, sobre o campo da direita, o Alan, tem que ver também o que não é espuma. Por quê? Porque desde o início a direita está brigando pela anistia. E essa tentativa de anistiar os condenados dos ataques de 8 de janeiro não prosperou. Por quê? Porque a direita também não tinha voto suficiente pela anistia. Por isso, optou-se pela dosimetria, que é uma versão mais light da anistia. Então, a direita dizer que vai voltar a tentar andar com a anistia, eu não sei até que ponto é uma bravata, até que ponto é espuma, até que ponto é algo concreto. Porque essa mesma direita tentou passar com essa anistia no Congresso Nacional e não conseguiu. Não sei se vai ter voto como teve lá atrás, Alan.
O Bernardo Bardelli está lembrando muito bem que só não foi para frente a anistia porque, de fato, não tinha o consenso em torno dessa versão aí mais libera geral, né? Por isso foi uma versão meio termo e a dosimetria. Mas será que agora, de repente, com o Moraes tomando mais uma medida que pode desagradar boa parte do Congresso, de repente alguns lá não mudam de voto e ganha força de novo a anistia? Boa noite, Bernardo.
Boa noite, Alan, aos amigos da bancada, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. Eu acho que tudo isso aí é do jogo, né? A oposição tá fazendo seu papel, mais uma vez se viu contrariada com uma medida monocrática, né? Uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, e agora está tentando esse contragolpe. Eu só queria fazer uma ressalva ao comentário do Mardélio. Eu concordo do ponto de que todo mundo aciona o STF e depois reclama do poder, do tamanho que a corte adquiriu nos últimos anos. Mas eu não acho que seja uma questão só da esquerda, né, que não saiba perder. A gente vê a direita também acionando. A questão é quem é o governo, né? Podemos lembrar, por exemplo, da tentativa aqui no governo do estado de aderir ao regime de recuperação fiscal, que o governador Romeu Zema acionou o STF. Talvez hoje o grande crítico, né, do Supremo Tribunal Federal também recorreu e conseguiu uma vitória importante para o governo dele, junto aos ministros da Suprema Corte. Agora, eu queria fazer uma ressalva, né, relembrar um ponto. Foi necessária uma enorme confluência de fatores para que na semana retrasada o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria fosse sequer pautado. Precisou do Alcolumbre querer, precisou até do Alexandre de Moraes dar o aval. Pode ir lá, gente, porque tinha ali um grande interesse, inclusive dos deputados do Centrão, que são a maioria dentro da Câmara dos Deputados, que fosse abafado, por exemplo, a ideia de uma CPI do caso Master. Tudo isso foi muito bem costurado para que as questões, né, para que o Messias fosse derrotado, para que o veto ao PL da desimetria também fosse votado e depois derrubado. Eu não acredito que exista agora um mesmo cenário para que a PEC da anistia avance. Para a gente lembrar, né, para poder começar a ser discutida uma PEC, precisam de 171 deputados e 27 senadores para ela começar a tramitar. Eu sequer acho que eles tenham esse número agora. Agora, faz parte do papel da oposição também não aceitar calado. De novo, houve uma decisão do Alexandre de Moraes e eles estão no papel deles de realmente colocar ali a PEC da anistia de volta em discussão, porque faz parte do jogo político, principalmente em um ano eleitoral. Obviamente, eles não iam aceitar essa decisão sem fazer algum tipo de ressalva, algum tipo de barulho, e nisso a oposição é muito boa.
Gente, nós temos uma lei que não está sendo... ela não foi aplicada pelo Alexandre de Moraes. Ele não quis aplicar essa lei. É uma decisão dele. E isso é inacreditável. Então, assim, você tem os partidos que provocam o senhor ministro, o Supremo, o grande tribunal. Mas, na verdade, não é isso. Você tem lá, tá valendo a lei. Aí a turma entra e fala assim, ó, ministro, tá aqui, ó, a gente precisa rever a pena dessa pessoa, porque agora tem uma lei da dosimetria. Então a gente consegue, aí ele fala assim, não, isso agora não vou ver, vou esperar lá na frente, a gente vê o que acontece. Mas tem uma lei, nós votamos para isso, os caras que foram eleitos pelo povo votaram. Sim, na decisão dele, que eu acho que tem 3 páginas, ele nem cita essas ações, essas ADs.
Mas não foram essas ações que motivaram a interromper a aplicação
da
lei?
Não. Na verdade, não. Ele falou assim, nós vamos ver lá na frente se essa lei da dosimetria, ela é constitucional ou não. Então, por enquanto, não. Permanece aqui. O cara disse, mas eu tenho uma lei. Ele falou assim, mas agora eu não vou mexer com isso.
Fala aí, Mardélio.
Ô Alan, só acho que a gente tá começando a julgar um jogo perigoso, porque não sou eu que tô dizendo, se você der um Google aí, lê os colegas que cobrem muito bem o Supremo Tribunal Federal, o STF há pouco tempo tinha dado sinais de insatisfação em relação ao governo, porque alguns ministros, alguns interlocutores ali próximos a ministros teriam dito a colegas jornalistas que eles estavam insatisfeitos porque o governo Lula não estava protegendo o STF nesses ataques que o STF vem sofrendo aí, justamente ou injustamente, quem vai dizer é a justiça. Mas como pode o STF querer que o governo proteja ele? Aí o argumento que os ministros seriam dito a colegas que cobrem o STF, ou Alan, é que o Supremo há um entendimento que ele defendeu o governo ou a governabilidade em alguns momentos importantes, ajudou a manter a democracia e que e isso era o suficiente para o STF entender, ou pelo menos para alguns ministros entenderem que era o suficiente para o governo Lula sair em defesa. Os ministros estavam insatisfeitos, dizendo que o governo estava muito na dele, não estava defendendo o STF. Então, cria uma nuvem de fumaça para gerar, no mínimo, você que bem poderado, no mínimo uma desconfiança sobre o que rege as decisões do STF, Alan.
Agora, nessa decisão do Moraes, uma coisa é fato. Ele tem a prerrogativa de ajudar a canetada e empurrar. E não tem legalidade nisso. Ele fala assim, tem a lei, sim, mas eu vou deixar aqui para frente em função de um aval que a gente vai discutir aqui na frente. Então ele dá uma canetada e resolve.